Capítulo 5. Possessão. Ninguém dizia uma palavra sequer. Todos ficaram rapidamente surpresos com o que Júlia havia encontrado e, por isso, não produziam ruído algum. A vontade de muitos era de mandar Júlia ler logo aquela folha dobrada que ela tinha entre as mãos. Mas Jonas sabia o que ela sentia, mesmo com aquele sorriso no rosto. Quer que eu leia? Disse Léo. Não precisa, disse ela saindo de seu rápido devaneio, abrindo a folha e se sentando no braço do sofá maior. O que diz? Perguntou Léo, mesmo estando bem ao lado de Júlia. Não sei, falou ela em tom de voz quase inexistente. Posso? Tentou. Deixa ela ler, Jonas, disse Nath de maneira doce e impulsiva. Ele a olhou e assentiu. Se você não quiser ler, tudo bem, disse Fábio. É. Se não quiser, não precisa, concordou Judá com a cabeça enfaixada. Não, gente, chega de segredos, eu acabei de dizer que, falou Jonas de forma exaltada. Não tem problema, calma, eu vou ler, Jonas, disse Júlia, ainda com uma voz muito calma e baixa. Júlia pigarreou e ergueu as sobrancelhas antes de começar a ler a folha de papel. Júlia, minha filha, se você encontrou isso é porque eu agora estou muito longe. Eu não tenho tempo de explicar tudo nessa carta, eu preciso partir antes que eles cheguem. Filha, eu preciso que agora você seja muito corajosa e muito cuidadosa, pois um grande mal está por vir. Procure seu Elias. Se você o encontrar, ele irá te ajudar a descobrir o que deve ser feito. Embora Jonas revirasse toda a sua mente atrás de alguma coisa para dizer, todo o esforço era completamente em vão. Ele esperava tudo daquela carta, menos dúvida. Todos ali não conseguiam executar nenhuma fala, nem a própria Júlia, imersa em sua incerteza de tudo que estava ali diante de seus olhos escrito com uma letra cursiva e sinuosa de sua mãe, por uma caneta esferográfica azul, naquela folha de papel A4. As frases estavam tão desalinhadas que parecia que tia Eunice havia escrito todo aquele trecho em apenas alguns segundos. Então, disse Júlia limpando a única lágrima antes que corresse por seu rosto. Sua mãe parece saber o que está acontecendo, disse Fábio, olhando um pouco da luz azulada no céu. E parece estar fugindo de alguém. Mas quem? Questionava Enzo, ainda sentado. Bom, pelo menos ela deixou uma pista. Quem é esse seu Elias? Perguntou Jonas. Júlia fez uma careta na tentativa de se lembrar. Eu sei que ele é um amigo dos meus pais, mas não sei de onde eles se conhecem ou o que ele faz, disse ela com a voz agora um pouco mais normal. Precisamos investigar agora, disse Jonas impulsivamente. O quê? Você quer sair? Agora? Disse Nath levemente exaltada. Sim, Jonas, é loucura. Sair com aquelas sombras lá fora, disse ela ainda mais exaltada. Espera aí, Nath, como você? Ricardo questionou rapidamente, aproximando-se dos demais. Como você sabe das sombras? Eu, dizia ela. Que sombras, gente? Perguntou Léo. É a coisa que me atacou, não é? Perguntava Jonas a Ricardo. Embora ele nem tivesse dado ouvidos, continuava olhando fixamente para Natália. Vocês foram atacados por aquelas coisas? Perguntava Natália, extremamente preocupada. Você está mudando de assunto, Nath. Você as vê também? As sombras? Ricardo tinha em seu rosto aquela expressão que sempre usava quando cobrava uma resposta de alguém. Natália estava com suas bochechas mais avermelhadas do que o comum. Seus olhos mal piscavam e ela olhava para cada um dos olhos dos outros sem entender. Você consegue ver? Perguntaram. Sim. E é por isso que ele anda tão estranho, porque ele viu a coisa que atacou a mim e ao Judá, e viu também quando aquela garota morreu lá na frente do instituto. Como foi? Perguntou Nath a Jonas, extremamente interessado. Eu não sei, eu não lembro. Você lembra, Judá? Eu só me lembro da dor, disse ele sério. Acho que foi a pior dor que eu já senti na minha vida. Agora está melhor, mas ainda dói um pouco. O que aconteceu com eles? Perguntava Nath novamente, dessa vez para Ricardo. Vocês dois morreram, disse ele, de uma vez. Enzo, Nath, Léo e Judá não sabiam daquilo ainda. Jonas sabia porque ele se lembrava muito bem de ver o corpo imóvel de Judá parado ao lado do seu, e se lembrava daquela lágrima no rosto de Rick quando se ergueu. Júlia e Fábio sabiam do ocorrido, mas ainda assim estavam em choque por reviverem aquele momento tão de repente. Aquela coisa tinha atacado Judá e depois atacou você. Então vocês caíram no chão mortos. Não tinha mais batimento, vocês nem respiravam. Natália estava em choque. Enzo, Judá e Léo estavam atônitos. E por que não me contou isso? Disse Judá furioso em seguida. Como se explica uma coisa assim, Judá? Ainda mais depois de você e o Jonas levantarem com vida uma hora depois, como se nada tivesse acontecido. Ricardo estava levemente emocionado. Reviver aquele momento também não era fácil para ele. Uma hora? Perguntou Jonas, surpreso. Foi, Júlia respondeu, antes de limpar novamente o olho esquerdo. Então, Rick, você é capaz de ver esses espíritos que estão matando as pessoas? Perguntava Léo. Sim. E você também, Nath? Não. Ela pausou. Tudo que eu sei é por causa dessas visões que eu comecei a ter desde que tudo apagou. Foi assim que eu soube onde encontrar o Léo e o Enzo. E foi assim que eu encontrei vocês, dizia Nath, sentando-se no sofá próximo à porta. Visões? Perguntou Júlia. É, eu estava dirigindo quando tudo se apagou. E então começaram a surgir imagens na minha cabeça. Eu vi vocês, o carro do Fábio na W3... E uma sombra, algo muito ruim. Eu quase bati o carro, foi por muito pouco, contava Nath. Como se ela tivesse culpa. Tá tudo bem agora, consolou Rick. Mas ainda não sei como você e o Judá voltaram à vida, Jonas. Não acha isso estranho? Perguntou. Acho, mas não sei porque nas minhas visões, essas sombras, elas matam. Disse Natália exaltada novamente. Sei lá, talvez tenham sofrido apenas um trauma e vai ver eles entraram em coma, disse Enzo. Não, Enzo, eles estavam mortos, alegou Ricardo. Rick, chamou Léo. Oi. Como são essas sombras, já que você pode ver? Não queira saber, Léo. São horríveis. São como caveiras com pele morta, os olhos escuros e demoníacos. São altos e estão sempre cobertos com uma capa escura que parece fumaça. São horríveis, contou. Não deveria ter escondido isso de nós, disse Jonas. Jonas, eu não sabia nem se era real. Por algum tempo eu achei que eu estava tendo alucinações. Não queria deixar vocês com medo, explicou Ricardo, ligeiramente irritado antes de abaixar o tom de voz gradualmente. E quando aconteceu com você, eu sabia que era real, mas eu não te contei porque eu não queria que você ficasse com medo. Eu entendo. Jonas realmente havia entendido. Gente, disse a voz de Fábio em um tom de alerta. Que foi? Perguntaram Jonas e Ricardo juntos, ao verem Fábio olhando para a janela lá embaixo. Tem uns homens lá embaixo, completou Fábio. De repente, sentiram uma pontada de medo no peito. Ricardo pediu para que todo mundo saísse de perto das janelas e fizesse silêncio, mas os homens continuavam lá, segundo Fábio, como se estivessem sabendo que eles estavam ali por perto, ou que tinham passado por ali. Jonas olhou para a fresta entre as duas marquises de concreto que ficavam à frente da janela, e logo viu, mesmo com a escuridão, a silhueta magra de um homem de preto, imóvel e muito focado nas janelas daquele bloco, na direção deles. Foi quando sentiram a segunda pontada de medo no peito. Por que aqueles homens estavam ali? Será que eram os mesmos que os estavam perseguindo? O que eles queriam? E por que eles tinham a sensação de que, depois da escuridão, aqueles homens não eram apenas homens? Temos que bloquear as portas, sugeriu Fábio, que estava exausto. Seu cansaço era aparente em sua voz. Mas, o quê? A gente precisa ir procurar esse seu Elias amanhã, falou Júlia. Fábio estava pronto para dar sua opinião sobre a ideia de Júlia quando viu Natália sucumbir rapidamente e bater contra o chão em segundos. Fábio e Júlia, que estavam mais próximos, chamaram por ela instantaneamente, mas ela não respondia. Havia desmaiado. Júlia dava tapinhas leves na face avermelhada da garota, que ainda respirava naturalmente. Enzo pediu que todos se afastassem e que esticassem os membros dela no chão. O desespero era coletivo. Primeiro, para resolver a situação, e segundo, para não fazer barulho naquela imensidão de silêncio. Alguns colocaram as duas mãos na boca, outros só explicaram um minuto anterior, quando Natália estava sentada no sofá e outros lhe davam assistência de maneira que podiam. Ela comeu? Perguntou Enzo. Sim, ela estava comendo agora mesmo, disse Léo. A mão dela se mexeu, falou Enzo de repente. Ai meu Deus! Jonas e Júlia olharam para Ricardo imediatamente no momento em que ouviram sua exclamação. Ele estava diante da janela, ainda olhando lá para baixo. O que foi? Perguntou ele ao se aproximar. Ela está se mexendo, falou Judá. Ela está tendo uma convulsão. Se afastem! Gritou Enzo segurando a cabeça dela. O homem de preto lá embaixo também estava no chão, debatendo-se aos poucos, exatamente como a Natália estava fazendo bem ao lado deles. Precisamos levá-la para o hospital, disse Enzo. Enzo, não tem como, não temos tempo e é muito perigoso, disse Ricardo.
Estão por aqui, preciso achá-los, estão por perto,
disse Natália, de repente, três vezes seguidas, com uma voz que não pertencia a ela. O que você quer? Disse a voz de Natália saindo ainda do corpo dela, que ainda continuava se debatendo aos poucos.
Encontrar vocês, eu vou encontrar vocês, vou encontrar,
disse a outra voz, seca, grave e leve. O que você quer dizer com... Ah! Berrou a voz de Natália antes de se erguer rapidamente, completamente em si. Então Jonas, ligeiramente, procurou ver o que ocorrera com o homem lá embaixo. Ele se debateu mais uma vez de uma forma intensa e então se levantou lentamente, colocando-se de joelhos. Como fez isso? Perguntou Ricardo a Natália. O quê?
Eu não sei.
Não sei, disse Nath antes de começar a chorar. Realmente não fazia ideia de como aquilo tinha acontecido. Os homens, uma hora sumiam. Rick não precisou explicar para que entendessem. O homem lá embaixo estava possuído por algo. Talvez uma das sombras daquelas que tinham atacado Jonas e Judá. Mas de algum jeito, Natália tinha conseguido criar uma espécie de elo mental entre a mente do homem e a dela. Mesmo que por um instante. Provavelmente o espírito que estava naquele homem havia saído. Era o que parecia ter acontecido pela reação de Ricardo, quando o homem se debateu pela última vez e se colocou de joelhos. Era incontestável. Natália tinha adquirido de alguma maneira estranha um dom nada divertido, igual ao de Ricardo. O porquê era mais uma dúvida para outras tantas que vagavam pelas cabeças de todos. Eles bloquearam as portas e por fim dormiram, até Ricardo, quem eles mais temiam não conseguir dormir, cochilou no sofá, enquanto todos os outros dormiam em camas improvisadas no chão da sala, menos Jonas e Nath, que não tinham vontade nenhuma de dormir. O sono parecia ter-lhes dado folga. Jonas havia contado para ela mais detalhadamente como havia sido a sensação de ter morrido, a dor intensa, a falta de sentidos. E ela lhe contou detalhadamente cada uma de suas visões. Foi quando entendeu que aqueles dons pareciam ter surgido nela e em Rick para que eles se ajudassem a não se perderem na escuridão. Que horas são? Perguntou Natália, quando o assunto acabou, enquanto olhavam as constantes luzes azuladas e brilhantes no céu. Sim. Já era para ter amanhecido, disse. O que está acontecendo, Jonas? Perguntava com toda a sinceridade que existia nela. Eu não sei, Nath. Eu não sei.